Glória a Deus, você está bem? Você é crente, então você não está de ressaca, amém? Você está bem, você está começando um ano vigoroso, cheio de energia, cheio de graça, cheio de favor, pronto para vencer e conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Eu sei que eu estou brincando aqui da ressaca, mas a gente acaba vindo de muitos eventos, né? É um evento atrás do outro, e esse ano parece que o Réveillon durou 4 dias, porque a gente, na realidade, emendou quinta, sexta, sábado, domingo. Você esticou esse enterro dos ossos aí até ontem, e eu creio que a gente vai conseguir receber do Senhor algo novo e fresco. Você está pronto para algo novo e fresco? Sabe, queridos, eu conversando essa semana na minha casa, eu estava conversando com os meus filhos sobre as fases de escola deles, né? E a minha filha em especial, ela estava comentando comigo, e ela conversando comigo, ela me disse com muita clareza como ela entendia cada etapa, cada escola que ela estudou. A gente tinha por hábito, por entendimento, dizer assim, que no encerramento de ciclos a gente mudava de escola. Isso não é um padrão nem uma doutrina, tá? É só uma observação dentro da minha casa. Você não precisa seguir isso, não. Mas a gente tinha esse entendimento de que quando estava lá no Fundamental 1, a gente queria um tipo de escola que moldasse caráter. A gente via muito isso. Se o lugar era confortável, porque era criança, eu morava numa casa pequena, então eu queria um lugar que tivesse espaço. Mas o principal para a gente é que se falasse sobre caráter, sobre moral e cívica, que nem se fala mais hoje, sobre ética e sobre alguns conceitos desses, onde a gente tivesse livre acesso a falar com a direção da escola. Não poderia deixar meu filho pequeno num lugar onde a direção fosse inacessível. Então, os critérios nossos, não é uma doutrina, eram esses. A gente queria estar num lugar onde a criação do nosso filho fosse dividida. Mas quando acabava o Fundamental 1 e ia para o Fundamental 2, a gente já não estava mais tão atento para isso, mas a gente queria uma escola que preparasse para o vestibular. Então já era uma escola mais competitiva, menos voltada às necessidades de cada um pessoalmente, mas que fosse mais competitivo. E quando acabava, quando chegava no ensino médio, a gente queria uma escola que só falasse de vestibular mesmo, a gente queria colocá-los na faculdade. Então isso era a nossa percepção, mas a gente não tinha entendido que eles entenderam isso tão bem. E a gente conversando essa semana, eles explicando isso, eu falei, meu Deus, como ficou claro para eles como a gente entendia cada ciclo e como isso foi importante na mudança, a transição de escola, porque eles não sentiam tanto, porque a gente já conversava antes, a gente falava, você vai ficar nessa escola até a idade tal. Porque quando chegar na outra fase, a gente vai procurar uma escola assim. E a gente falava isso naturalmente e eles entenderam isso naturalmente. Meus filhos não tiveram aquelas crises de mudança de escola que é comum, porque a gente tratava sobre transição e fechamento de ciclo com muita naturalidade. Era natural para eles. Eles já sabiam que quando chegasse ao final daquele ciclo ia ter uma mudança. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho bem nítido dentro do meu coração que nós estamos mudando de ciclo. Não só, e eu respeito também a questão do ano, né? Nós entendemos que encerrou-se um ano, começou outro ano, isso já é uma mudança de ciclo, é uma mudança de... é normal, eu trabalhei no comércio, eu tenho amigos aqui empresários, é normal nesse período você mexer na equipe, é normal o funcionário virar e falar, não, agora eu vou para tal lugar, agora eu quero tal coisa, porque todo mundo se reorganiza nesse período. Mas além desse ciclo do ano, eu também percebo que há um ciclo, uma mudança de estação para a igreja local. A gente vem falando sobre isso, se você assistiu o culto da visão, você já entendeu isso. Nós também no culto da virada, ficou muito claro a questão de, através da nossa vida, que um processo de restauração e restituição à sociedade, à comunidade que Deus nos confiou, também aconteceria. Então eu vejo e eu tenho muita percepção de que há uma mudança de estação, uma mudança de ciclo, algo diferente para acontecer, pessoas que vão sair, pessoas que vão chegar. Isso é natural, deveria ser natural, esse processo é natural de movimentação. Pessoas vão arrumar emprego em outro lugar, vão mudar de cidade. O pastor não gosta, o pastor quer todo mundo embaixo das suas asas, mas, assim como o pai que sabe que o filho passou para a faculdade e vai morar longe, é natural, é um processo natural, essa mudança de si. Mas a gente não gosta. A gente gosta de conforto. A gente gosta daquilo que já está estabelecido. A gente gosta de não mexer muito, né? A gente tem algumas pessoas que mudam os móveis de lugar na casa sempre, etc. Mas, de uma forma geral, a gente gosta do conforto, principalmente naquilo que a gente chama de religião, ou daquilo que a gente chama da nossa igreja, ou aquilo que a gente chama da nossa vida espiritual, porque toda vez que a gente vai precisar mudar de ciclo, naturalmente a gente vai ser confrontado. E normalmente as pessoas não gostam de confronto, com exceção daquele que vos fala. Eu gosto muito de confronto, isso é, eu preciso até me adestrar às vezes para não gostar tanto. Mas eu gosto muito de ser confrontado, de ter que ser esticado e mudar. Mas a maioria das pessoas não gosta da mudança de ciclo por conta do confronto. Porque quando você muda de ciclo, assim como uma criança que muda de escola, vai ter que aprender tudo de novo. Vai ter que se adaptar, vai ter que ser aceito, vai ter que conhecer coisas novas, vencer novos desafios. E isso não é no confortável. Mas eu vou dizer para você, nós estamos nesse período. Amém? E aí, se você não está tão confortável, você se ajeita aí na cadeira, porque vai ficar. Porque o que Deus tem para nós é sempre melhor do que o que foi ontem. Você em Deus nunca vai andar para trás. Sabe, queridos, eu ouvi uma frase há pouco tempo falando sobre o nosso propósito, e é o assunto que nós vamos falar hoje. Nós vamos começar a falar sobre propósito, e vamos falar muito esse ano sobre propósito. Afinal, no culto da visão, a gente recebeu uma palavra de que nós entenderíamos melhor o nosso chamado, o nosso propósito esse ano. Então a gente vai falar sobre isso. Mas alguém me falando sobre propósito diz que Deus, na realidade, ele usou essa analogia, dizendo que Deus, na realidade, ele já escreveu todos os dias da nossa vida. Ele já tem um plano e um propósito para nós. Só que aprove a ele, na sua soberania, nos entregar a borracha da nossa vida. Ou seja, só quem pode apagar o plano de Deus para nossas vidas somos nós mesmos. Ninguém pode fazer nada. Ninguém pode apagar aquilo que Deus escreveu sobre você e sobre mim, a não ser eu mesmo, porque Deus nos deu a borracha da nossa vida. Se você quiser, você pode apagar o que Ele escreveu e colocar lá do seu jeito. Mas a gente sabe que não é o melhor, porque os planos dEle são perfeitos, são planos de paz e não de mal. Então, eu talvez vá inaugurar uma daquelas intermináveis séries onde a gente vai falar sobre propósito. Amém? Eu sempre tenho muita coisa para falar sobre propósito, eu amo falar sobre propósito. Eu sou da leva que crê que se você sabe qual é o seu propósito, depressão não te pega, pânico não te pega, mágoa não te pega, essas coisas elas não conseguem alcançar a sua vida, porque quando você acorda, você sabe exatamente por que você acordou. Mas isso não é simples. A maioria, a grande maioria das pessoas nem pensa sobre isso. Elas vão simplesmente vivendo cada situação. Ou um padrão determinado, minha mãe estudou, minha mãe fez faculdade, minha mãe trabalha, minha mãe tem um emprego, eu vou fazer a mesma coisa. Ou simplesmente ela recebe alguma informação de fora e se adapta, ou ela sobrevive. Mas, querido, deixa eu dizer para você, isso não é o melhor de Deus para mim nem para você. O melhor de Deus para a nossa vida é a gente acordar e saber exatamente por que a gente está de pé. Por que que a gente existe? Para que que a gente existe? Por que que nós estamos passando por determinadas coisas, até algumas perseguições? Porque quando nós sabemos o nosso propósito, nós sabemos o tipo de perseguição que a gente vai sofrer. Eu já sei na minha vida de coisas que eu vou passar, não é porque eu sou profeta. Mas é porque eu sei que o que Deus tem para a minha vida, eu vou passar por algumas adversidades que serão naturais para eu chegar aonde Ele disse que eu vou estar. E a gente não pode ficar alarmado com isso, nem assustado, porque é natural, alguns processos para a gente alcançar o nosso propósito. Então, depois dessa introdução enorme, que eu quis preparar você, assentar o seu coração, nós vamos tratar hoje sobre propósito. Vamos tratar hoje sobre nós temos um propósito. Amém? Para aí o título para a ministração, para vocês, nós temos um propósito. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Talvez a gente não encerre o assunto, no culto da noite eu encerro depois, você assiste no YouTube. Mas nós vamos começar a pensar, a entender a importância desse assunto na nossa vida. Porque muitas vezes quando você ouve falar em propósito, parece coisa de coach, né? Você pensa, isso está na Bíblia? A Bíblia não fala disso? Eu sou crente há 30 anos, ninguém nunca veio com essa história de propósito. Esse negócio é moderno demais, não é não, querido. Não é não, você fala versículos que a Bíblia diz que você precisa saber do seu propósito. Quer ver um deles? Paulo quando diz, e se você é como eu, você deve sonhar em dizer essa frase. Eu sonho em dizer essa frase. Ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem não quer terminar os seus dias assim? Quem não quer que os seus dias, quando se termine, você possa dizer, eu já posso morrer porque é lucro, porque eu já completei a minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Quem aqui gostaria de dizer essa frase? Amém. Eu creio que é o melhor final de vida que alguém pode ter. Mas quando ele diz ali, completei a minha carreira, ele está falando sobre ter cumprido algo. Essa palavra carreira, ela é a palavra dromos, é o curso da vida ou do ofício, ou seja, a jornada, o projeto de vida dele, o propósito. Paulo tinha um propósito e o dele era bem claro, ele precisava pregar para os gentios e pregar para os reis. Era claro isso sobre a vida de Paulo. Paulo tinha o ofício específico, Deus deu esse chamamento para ele. É importante que ele soubesse o que era sofrer pelo Evangelho, lembra que ele ouve isso, e depois ele diz, você precisa pregar para os gentios e para os reis. E aí o que acontece na vida de Paulo? Naufrágio, apedrejamento, picada de serpente. Em qual momento você vê Paulo abalado? A única vez que a gente vê que Paulo, ele fica um pouco abalado, é quando, após o tal enviado de Satanás que perseguia ele, apedrejar ele mais uma vez, aquele espinho na carne, né, que o texto trata, ele pede para Deus livrá-lo daquilo. Ele não diz que vai desistir da carreira. Ele só diz, Deus me livra disso. E a resposta de Deus qual é? A minha graça te basta. E aí eu quero começar a fazer algumas conexões com você sobre a graça e o propósito. O que é essa graça específica, essa graça que capacitadora? Existe uma graça para salvação e existe uma graça capacitadora. Todas elas uma única graça, mas que a gente didaticamente separa assim. A graça para salvação é aquela que você teve em crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não fez mais nada e foi salvo. Essa é a graça da salvação. Você foi salvo sem fazer nada, sem merecer, simplesmente o que Jesus fez por você. Mas existe uma graça capacitadora, e é essa que Deus está falando com Paulo aqui. A minha graça te basta, ou seja, você não vai deixar de fazer o que você tem que fazer, porque eu vou te capacitar. Eu vou fazer com que você passe por todas as aflições. Mas por que essa graça específica sobre a vida de Paulo? Porque havia um propósito para ele cumprir. Então, a primeira dica da tarde para você: se há na sua vida um propósito, foi Deus que colocou lá. A graça para que esse propósito seja efetuado é responsabilidade de Deus e vai estar lá. Quando Deus te entregar um propósito, Ele vai te entregar graça e unção para isso. Qual a diferença para esse propósito de graça e unção? Graça é para transformar você em algo. Unção é para você fazer algo. Graça é para você ser. Unção é para você fazer. A graça, ela estava sobre a vida de Paulo para ele ser quem ele era. Mas a unção veio na vida de vários homens para eles fazerem algo com isso. Então, quando Deus determinar sobre a sua vida um propósito, Se prepara, porque ele vai liberar sobre isso graça e unção. Você pode dizer comigo? Graça e unção estarão sobre a minha vida para eu cumprir o meu propósito. Quando a gente entende isso, o propósito ele passa a não ser tão desafiador. Eu vou ler rapidamente para você uma coisa que pode ajudar você a entender um pouco isso. Quando nós falamos sobre graça e unção, a gente precisa entender que Deus tem todo o interesse em realizar o propósito dele na nossa vida. Então, a gente costumeiramente usa um texto, e eu me perdi aqui um minuto, mas já vou achar. Costumeiramente, a gente usa um texto de Romanos 8. Abre lá comigo para você marcar na sua Bíblia e ler com os seus próprios olhos. A gente está fazendo aqui uma abertura sobre propósito. A gente está falando aqui um pouco, talvez, muitas pessoas que já são da igreja local ouvem com frequência falar sobre propósito. Mas talvez você não tenha ainda ouvido falar tanto sobre isso. Romanos 8, versículo 28, se a projeção puder colocar para mim. Diz assim, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui nunca ouviu esse versículo? Você já ouviu esse versículo várias vezes, não ouviu? E olha como ele termina. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você já fala direto que as coisas cooperam para o bem daquele que tem um propósito segundo Deus. Você já sabia disso, você já ouvia falar disso. Só que você não parar para pensar, que propósito é esse? Porque é segundo o seu propósito, ou seja, o propósito de Deus na sua vida. E aí ele está garantindo que se o propósito é dele, você pegar o propósito dele, tudo no céu, tudo na terra, tudo que existe sobre a terra, vai cooperar para que você efetue o seu propósito. Olha que coisa extraordinária. Deus está dizendo para você, eu vou te dar um propósito, você existe por minha causa para fazer algo que eu quero, mas se você entrar nesse negócio, tudo no céu, na terra, embaixo da terra, vai ter que cooperar, tudo vai ter que cooperar, por quê? Porque o propósito é dele. Se o propósito é dele, não há impedimento, porque você também diz costumeiramente que maior é o que está em mim do que é o que está no mundo. Então, se tem um propósito, todas as coisas, todo o universo, toda a sua mente, todo o seu corpo, todas as finanças, toda a provisão, vai ter que cooperar. Você entendeu por que é importante você saber o seu propósito? Porque olha a diferença de você acordar de manhã e não saber por que você acordou. E a diferença de você acordar de manhã, mesmo no meio de uma adversidade, e você falar assim, eu não cumpri o meu propósito ainda, morrer eu não vou. E além do mais, por conta disso, porque o propósito que eu tenho, que tem dentro de mim, foi Deus que colocou, tudo vai ter que cooperar. Ah, pastor, então não vai ter problemas, não vai se levantar adversidade? Não, eu já falei lá atrás para você que existem perseguições e adversidades que são naturais ao seu propósito. O que você vai ter a certeza é que nenhum deles vai te parar. Pode ser naufrágio, pode ser apedrejamento, pode ser picada de serpente. Enquanto você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você não para. Então, entender que eu tenho um propósito e viver esse propósito me deixa num lugar de garantia e segurança. A gente já aprendeu aqui duas coisas. Eu vou receber graça e unção. E também aprendeu aqui que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Aí por que que você olha e fala assim, ah, mas por que que às vezes eu vejo crente que está 30 anos na igreja, conhece a palavra, dizima, e a vida vive embaraçada? Querido, a gente não vai julgar, mas a gente vai pelo menos entender se essa pessoa está fazendo a sua vontade ou o propósito de Deus para a vida dela. Porque sabe que propósito de Deus não é só para pregador? Nem na Bíblia tem isso. Deixa eu dizer para você, aqueles heróis da fé, se você lê eles, nenhum quase deles era pregador. Um era governador, o outro era fazendeiro, o outro, cada um cuidava de uma coisa. Propósito não tem nada a ver diretamente com o ministério eclesiástico. Propósito pode ser na sua, você ser um médico, propósito pode ser em você ser um secretário, propósito pode ser em você não trabalhar para cuidar dos seus filhos, propósito pode ser em você ser um gari, propósito pode ser em qualquer lugar aonde Deus planejou que você vai mudar a vida de alguém. Propósito é algo que Deus colocou na sua vida para você ser um solucionador de um problema. Deus criou você para você ser alguém que vai resolver algo que está errado no mundo. Isso está sobre a sua vida. Está em você, dentro de você, ainda no ventre da sua mãe foi colocada essa pecinha, esse chip. Esse cara aqui, ele vai resolver um problema que tem no lugar tal. Pastor, mas como é que eu vou saber como que a gente identifica esse propósito? Talvez eu fale melhor no segundo culto, mas eu vou dar umas pistas para você. Você percebe coisas que ninguém vê. Isso é do seu chip. As cadeiras estão todas certas para todo mundo. Você viu que está torta. Tem uma fileira torta. Isso é do seu chip. É do seu propósito. Sinal que você tem a solução dentro de você. Porque características que fazem que a gente perceba o nosso propósito: paixão, a gente vai falar isso depois mais, ou indignação. São duas características do propósito. Paixão, porque aquilo que é o meu propósito arde dentro de mim, e eu só falo daquilo, eu só penso naquilo, eu gosto daquilo, eu faço propaganda daquilo para todo mundo. E indignação, porque quando aquilo não está realizado, aquilo me traz ira. Eu tenho uma indignação por ver meninos morando na rua. Eu tenho uma indignação de ver as prostitutas ali no calçadão de Campo Grande. Eu tenho uma indignação de ver um crente sofrendo. Eu tenho uma indignação de ver pessoas dependentes de químicas sem tratamento. Indignação. Essa indignação em você significa o seu chip alertando. A solução está aí dentro, a solução está aí dentro, a solução está aí dentro. Então você entende que você foi criado para resolver um problema que Deus identificou e Ele colocou o chip em você? Porque às vezes a igreja se conforma em o pastor resolve, a liderança resolve, o ministro resolve. Querido, deixa eu dizer uma coisa, nós não somos nada sem a sua participação. Porque nós somos um corpo e Deus foi colocando propósito em você, em você, em você. E quando esses propósitos se reúnem, e isso vai te ajudar a entender por que que você escolhe igreja, na realidade isso é natural, você já está procurando uma identificação de propósito. Você não procura igreja só porque é bonita, cheirosa ou tem ar-condicionado. Você se identifica com o propósito daquele lugar e você vê o seu chip encaixa nesse lugar. Porque se você tem um propósito de fazer um trabalho Y e aquela igreja nem fala sobre isso, dificilmente você vai se encaixar nesse lugar. Ou aquela igreja não é aberta para isso. E isso não é problema nenhum, porque Deus reúne propósitos. A igreja é uma grande reunião de propósitos individuais para cumprir um propósito coletivo. Essa igreja local de Campo Grande, ela tem um propósito coletivo. Trazer a palavra da fé para o Rio de Janeiro, fazer com que nós tenhamos igrejas mais fortes. Nós temos uma visão de excelência, nós temos uma visão de sermos fervorosos, nós temos uma visão de ensinar a palavra, nós temos uma visão de que você cresça em todas as áreas da sua vida, não só dentro da igreja. Isso é a visão da igreja local. Uma igreja que fala de propósito, de visão, de carreira. Não é toda igreja que fala muito sobre essas coisas. Aí você vem, ouve isso, e aí você vai ver se identifica ou não. Não, mas eu não estou preocupado com isso não, eu quero falar dos perdidos só. Eu quero uma igreja que só fale dos perdidos. O seu chip não encaixa. E aí você vai naturalmente procurar propósitos similares que gerem um propósito coletivo. Isso está ajudando você a se localizar? É tão importante, querido, porque a gente vai descobrir que a grande parte da nossa insatisfação com a vida, ela está relacionada a gente não identificar o nosso propósito. Porque corre o risco, por exemplo, de você se comparar. Ah, não, mas eu estou com 40 anos e eu ainda não resolvi isso. Mas fulano está com 18 anos, já está resolvido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Salomão entrou no chamado dele com 18 anos, Jesus com 30. E aí? Jesus se preparou 30 anos para ter um ministério de 3. 30 anos Jesus se preparou. A Bíblia diz que ele crescia em estatura, em graça e sabedoria. 30 anos para ter um ministério de 3. Davi ainda era um menino e já foi ungido. Mas levou quanto tempo para ser rei? Um processo. Começou com um reinado só, depois dos outros. Teve que batalhar por muita coisa, mas foi um rei segundo a vontade de Deus. Saul entrou de um dia para o outro. Saul foi encontrado, ungido, virou rei, não segurou, não teve processo, não foi preparado para aquilo. Então, primeira coisa que você precisa aprender, não se compare, o seu propósito é único. Queridos, logo assim que eu virei, assumi como pastor dessa igreja, eu me comparava o tempo todo. Pensa que luta, eu era um comerciante, trabalhava em shopping, ligado em 220. Eu tinha uma vida dupla, porque eu, no shopping eu tinha que ligar o motor, porque todo mundo lá me achava zen demais, porque eu sempre tinha uma palavra sobre Deus, sobre perdão, e não se fala muito isso no meio do comércio, fala em competir, passar por cima do outro, né, ganhar, crescer, e eu sempre tinha, não, mas vamos considerar isso, vamos ponderar isso, aí eles me achavam zen. Aí eu chegava na igreja, ligado no 220, vamos fazer, vamos resolver, não sei o que, não sei o que, aí o povo espiritual olhava para mim e falava, cara, que homem carnal, calma. Ela falava, quem sou eu no meio disso? Mas sabe, querido, no início isso foi uma relutância para mim, porque eu me comparava com outros ministros, né? Eu conheço ministros que falam sempre tão pausado, tão educados, sempre tem uma palavra inspirada, iluminadora para falar. Eu, às vezes, você vai pedir um conselho, eu vou falar, rapaz, é isso, isso, isso. Né? Tu já pagou tuas contas? É só pagar o IPVA que resolve. Tem coisa que eu acho que não é espiritual do jeito que as pessoas fazem, né? Vai orar para descobrir por que seu marido... Eu pergunto, minha filha, você está fazendo sexo com ele? Vai orar para saber por que ele está distraindo. Está fazendo sexo? É a primeira coisa que a gente tem que descobrir. Então, eu falava, eu não nasci para esse negócio de pastor, não. Eu sou pouco espiritual para ser pastor. Porque a vida para mim é muito prática. Mas, querido, depois eu entendi que tinha um povo para mim. Olha aí para o seu lado. Um povo que Deus me chamou, que entende a minha linguagem, que entende o jeito que eu falo, que conhece meus defeitos, que mais valoriza as qualidades, e graças a Deus temos crescido, pessoas têm tido a vida transformada. Por quê? Porque é o meu propósito. Meu propósito é transformar a vida de pessoas. Eu não tenho propósito eu ser um grande cara, não tenho, e é errado ser isso? Não. Tem pessoas que Deus vai chamar para se destacar muito. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para levantar pessoas. Pronto. Estou feliz da vida. Então, quando alguém cresce no meu meio, eu fico feliz que eu falo, opa, meu propósito foi alcançado. Tem muita gente que vai olhar e falar, não, ele está crescendo mais que eu. Não, querido, eu fico feliz da vida. Mas por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque eu sei qual é o meu propósito. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei o que me indignava. Eu lembro que quando eu via alguém muito tempo no ministério e a pessoa não saía do lugar, aquilo me dava gastura. Meu Deus, essa pessoa tão ungida, já era para estar lá na frente, está aqui atrás ainda. Porque isso me dava, era, me indignava. Então eu fui entendendo. Estou me expondo para você entender que existem coisas dentro de você que já apontam para isso. E quando você entende isso, você vai começar a entender a vida de forma mais leve. Porque você vai entender até as perseguições. Porque, por exemplo, se Deus chamou você para ser governador do Rio de Janeiro, você vai se assustar que inventem mentira contra você, que políticos falem mal de você, que armem cilada para você? Não. Todo mundo sabe que se entrar na política vai ter esse tipo de ataque. Mas se eu sei que aquele é o meu chamado, que aquele é o meu propósito, eu passo por cima. aquilo não me tira o sono. Agora, se eu não sei onde eu vou chegar ou qual é o meu propósito, qualquer traição me derruba. Qualquer traição vai gerar mágoa, aí eu vou entrar em depressão, eu vou ter medo de continuar arriscando, porque eu não sei o meu propósito. Então, o que, que eu estou aqui me esmerando para você perceber? Eu estou incentivando você a começar a pensar sobre o seu propósito. Mas a gente vai ver uma coisa aqui, eu vou adiantar um processo para que a gente não se perca. O nosso propósito, que você vai pensar sobre ele, você precisa entender uma coisa: ele não vem da sua carne. O que a sua carne gosta não tem necessariamente muito a ver com o seu propósito. Existem até indícios, coisas que você vai perceber. Óbvio que, por exemplo, alguém que tem um propósito para música, a carne dele vai gostar de música também, vai gostar de ritmo, pode até ter sintomas, mas não é isso que define o seu propósito. Não é na sua carne que você vai entender o seu propósito. Eu quero ler com você um texto para te ajudar a pensar sobre isso. Lá em Romanos 8, 5, diz que o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, alimentar somente a carne não é vida. Porque a carne vai ter desejos ilícitos, porque o pecado ficou na carne. Lembra, Romanos 8, se você ler, você vai entender melhor isso. O pecado ainda está na carne. Você foi salvo porque seu espírito nasceu de novo. A sua mente você está renovando. E a sua carne, tu vai segurar ela, porque ela vai continuar gostando de outras coisas. Então, não é na sua carne que você vai identificar o seu propósito. Vou fazer um parênteses. Estou batendo um papo com vocês. Comum, por exemplo, na adolescência. O jovenzinho adora academia. Ele gosta de malhar, ele gosta de ter o corpo forte, ele gosta do ambiente da academia, ele gosta de estar na academia, ele tem resultado rápido com o corpo, então ele fica vaidoso, porque aquilo é bom para ele. Aí ele vai fazer vestibular e pensa que ele vai fazer educação física, porque a carne dele, eu não estou falando isso como regra contra a educação, estou dando um exemplo simbólico. A carne dele gosta, tem bom resultado. Quando você malha e tem resultado, é uma alegria, gente. Eu sei porque eu vivo o outro lado, é uma alegria. É uma tristeza. Depois dos 50, você malha, 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 nada acontece. Mas lá nos 18, é uma alegria. Você já sai com o peitinho estufado, já tira foto da selfie, porque deu resultado. E aí você pode pensar assim: esse é meu propósito, eu vou fazer educação física. E aí você vai fazer educação física, se forma em educação física, e você nunca mais vai malhar, porque você tem horário na academia o dia inteiro para os outros malharem. E quando você tem um horário livre, o último lugar que você quer estar na vida é dentro da academia, porque você trabalha lá agora. Você faz, você serve os outros agora naquilo que você gostava de ser servido. Pode ser que isso aconteça, porque a sua carne determinou o seu propósito. Não é. Pode ser que você queira ser um empresário muito rico para ter dinheiro para pagar um personal e fazer tudo o que você gosta. Ou pode ser que você descubra que realmente você ama a educação física para servir. Aí é o seu propósito. Mas deu para você entender a associação? Que a gente não pode confundir aquilo que alegra a nossa carne como nosso propósito de vida? Por quê? Porque a carne vai corromper, ela vai perecer. E se você achar que isso é seu propósito, quando a velhice chegar, depressão. Porque não é mais isso. Então, o nosso propósito não está na nossa carne. Amém? Nem na nossa alma. Mas, pastor, não é no meu psiquê, não é nas minhas emoções, não. As suas emoções, aquilo que você vivenciou, aquilo que você passou, pode até ser uma influência, mas também pode deformar o seu propósito. Porque você pode ter uma experiência negativa que vai formar a sua psiquê, a sua personalidade, e você vai achar que por isso você, o seu propósito é aquele. Vou dar um exemplo. Eu nasci no comércio. Meu pai era comerciante e com 8 anos de idade a gente ia ele tinha um box no Mercado São Brás, quando não existia sacolão, e ele botava lá uma caixa de laranja, eu ficava em pé para dar troco. Então a gente chamava de caixinha, para agilizar. E eu passava o dia inteiro, 5 do 10, era quanto ia pagar, em qual valor, para eu dar o troco. 8 no 10, 7,50 no 10, 7,60 no 20. Eu fazia a conta o dia inteiro. Uma criança de 8 anos de idade, criada dessa forma, eu era muito bom de matemática, porque eu fui estimulado à lógica, eu fui estimulado aos cálculos. E aí, quando chegou no segundo grau, eu tirava 10 em todas as provas de matemática. E quando eu errava, o professor dizia, não, você errou porque estava desatento, porque ele sabia que eu sabia. Porque quando tinha uma questão no quadro, eu resolvia. Eu era muito bom de matemática. E aí eu pensei, vou fazer vestibular para quê? Matemática. Eu sou muito bom de matemática. Só que eu descobri o que uma pessoa que faz matemática faz. E eu falei, mas está longe de ser o que eu vou aguentar na minha vida. Porque o trabalho de alguém que ou ensina matemática ou trabalha com matemática é concentrado o tempo todo. E eu não aguento ficar parado. Eu preciso estar cada dia num lugar, eu preciso viajar, eu preciso sair, eu preciso ver coisas, eu preciso mexer nas coisas. Eu ia ser uma perturbação em qualquer lugar que estivesse trabalhando com matemática. E aí o que eu descobri? A minha alma não determina o meu propósito. Aquilo que eu fui forjado a ser não determina o meu propósito. Nem o lugar que eu nasci. Porque pensa que Jesus nasceu para ser rei, mas numa manjedoura, num estábulo. Então não vem com essa história que não, mas eu nasci assim na família tal, do jeito tal. Isso não determina o seu propósito. Deus colocou um propósito em você no ventre da sua mãe muito antes de você nascer. Então não é o lugar que você nasceu, não são as experiências que você teve. Não, pastor, mas eu vou fazer isso porque eu passei por isso na infância. Bobagem. Isso não vai te dar alegria para você acordar todo dia. Você tem que buscar lá dentro algo que Deus colocou. Então, o seu propósito não está necessariamente na sua alma. A sua alma pode até interpretar ele, mas não é. Porque lembra que a Bíblia diz que a palavra é uma espada de dois gumes que separa alma e espírito? Então, existem coisas na nossa vida que são da alma e coisas que são do espírito. Quem separa isso? A palavra. Então você precisa entender a palavra para se localizar na palavra. Saber quem você é. Para um dia você chegar igual Jesus, abrir lá e falar, opa, sou eu aqui, ó. O Espírito de Deus está sobre mim. Ou chegar como João e dizer, eu sou a voz que clama no deserto. Se localizar na palavra. A palavra, ela separa alma e espírito. E aí é onde eu quero chegar. Agora a gente vai chegar na parte boa. O seu propósito está dentro aí do seu espírito. A Bíblia diz que quem é que conhece melhor o espírito do homem, senão o próprio espírito do homem? E quem é que conhece melhor Deus do que o próprio espírito de Deus? Que perscruta, que vai lá no mais íntimo, que sonda no coração de Deus todos os planos dele a nosso respeito. Então, todos os planos de Deus a seu respeito, eles estão no seu espírito. E por que o senhor está falando isso hoje, pastor? Quase numa aula, nem parece um culto. Porque você vai começar esse ano sabendo que você precisa entender o seu propósito. A felicidade que você precisa não é a de fulano nem a de beltrano. Existe uma sua que você só vai atingir quando você achar o seu propósito. O lugar para qual você foi chamado a existir. Existe algo no mundo que precisa ser resolvido e só você tem a chave. Você vai estar de uma maneira ou outra no lugar certo, na hora certa para fazer isso. Eu gosto de pensar em José. José tinha o propósito de ser governador. José passou pela cadeia, passou pela escravidão e o que ele fez nesse lugar? Ele governava. Todos eles. José era escravo e a casa foi entregue à mão dele para governar. José foi para a cadeia e as chaves foram entregues na mão dele para governar. Por quê? Porque ele é um governador. Independente dele estar na condição de preso ou de escravo. Eu não sei em que condição você está. O que a gente está conversando hoje é sobre o que você é. E o que você é, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Agora, deixa eu te dizer, o diabo vai tentar. Porque ele queria mesmo era te matar. era a vontade dele. Ele não pode, porque você está marcado pelo sangue do Cordeiro, está selado pelo Espírito, ele não pode. Mas já que ele não pode te matar, ele pode querer matar o seu propósito. Porque se ele matar o seu propósito, dá no mesmo para ele. Você não vai fazer o que Deus programou para fazer. Mas você está vivo em Cristo e o seu propósito vai ficar vivo também. Você vai cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode declarar isso comigo? Eu vou cumprir tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, para a gente dizer que não leu a Bíblia. Eu já citei, mas só para que você se localize. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Aonde está o seu propósito? Seu espírito. Ninguém sabe mais de você. Não tem psicólogo, não tem coach, não tem pastor, não tem profeta. Ninguém sabe mais de você do que você mesmo. Porque a informação sobre você, seu DNA, seu registro, sua marca de série, seu chassi, seja o que você quiser chamar, está no seu espírito. Está aí dentro. E porque eu estou gastando, né, ou investindo tempo num culto para dizer isso para você, porque talvez você vá em outro lugar e ouça uma palestra de um coach falando sobre isso, ou você vá em outro lugar e ouça alguém que seja um motivador falando sobre isso, mas eu estou falando dentro da igreja por quê? Porque eu estou convidando você a acessar o seu espírito. Você precisa acessar o seu espírito. Muitas das informações que você quer tirar comigo num gabinete já estão aí dentro do seu espírito. Muitas das informações que você quer que um profeta revele para você já estão aí dentro do seu espírito. A gente vai entrar num ano que a gente vai acessar o nosso espírito. A gente vai entrar num ano que a gente vai orar em línguas como nunca orou, porque a gente quer saber do Espírito de Deus o que Ele quer para nós. Deixa eu falar uma coisa bem chata para você. Sua felicidade não está no seu casamento. Sua felicidade não está nos seus filhos. Sua felicidade não está no seu trabalho. Sua felicidade não está na igreja que você congrega. Sua felicidade não está no seu chamado ou ministério. A sua felicidade, ela está exatamente na conclusão do seu propósito. É só isso que faz você ficar animado todos os dias, motivado todos os dias, querer pular da cama todos os dias. Sabe, queridos, quando eu tinha 43 anos, eu estou com 52 agora, tem 9 anos, eu vivi a crise dos 40. Tem uma crise dos 40, dos 50, porque é meio de jogo, né? Eu não sei se você, eu não sou bom de futebol não, mas assim, é mais ou menos o seguinte: você jogou um tempo e vai pro intervalo. E lá no intervalo você avalia para saber como volta no segundo tempo. Então, quando você faz mais ou menos 40 anos, 40 e poucos, você entra nesse intervalo para avaliar. Você olha para frente e fala: cara, falta um tempo ainda, só que eu já estou cansado. Eu já joguei 45. Aí você olha para frente e fala: cara, tem mais 45. Tem hora que parece que vai voar e tem hora que parece uma eternidade, porque você já está cansado, você já jogou meio jogo. E aí você avalia se aquilo que você fez estava certo, se vale a pena, seus erros, e rola às vezes uma crisezinha, foi o meu caso. Olhei para trás, falei: cara, quanta coisa legal eu fiz, mas não era nada disso que eu queria ter feito. Rapaz, fui parar em médico, psicólogo, foi o negócio deu ruim. Porque eu falei: não era isso. E agora? Eu investi 30 anos da minha vida numa profissão, mas isso não me realiza. Só que naquele caso, eu olhei para frente e não vi nada. Se eu olhasse e visse, eu ia falar: ah, vou trocar. Não, mas eu não vi nada, porque era ministério e eu fugia do ministério. Eu sou o contrário de todo mundo que fez rema comigo. Todo mundo sabia o que ia ser, só eu dizia que não ia ser. E aí eu não via, e aquilo me deixou muito angustiado, porque não era o que te passou, mas também não tinha nada para frente. Então, queridos, eu comecei a entender, buscar entender o que eu queria para a minha vida. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre propósito. Falei, tem que ter um propósito, eu não posso estar nessa vida à toa. E aí eu fui entender que aquilo que eu dizia que não queria era o que tinha para a minha vida. Por quê? Porque os sintomas estavam lá. Eu era apaixonado, eu queria estar na igreja, eu queria arrumar a igreja, eu queria limpar a igreja, eu queria fazer na igreja, né? Aí eu falo para a meninada aí que circula muito, eu falo, olha, fica atento, hein? Que são sintomas. Essas meninas que trabalham em tudo na igreja, fazem tudo na igreja, dizem que não querem casar com o pastor. Eu falo, fica atento, porque tem algo aí dentro. Tu tá mexendo em coisa demais. Porque são sintomas. E eles estavam lá na minha vida. Eu queria estar na igreja, eu queria ajudar as pessoas, eu queria fazer com que as pessoas crescessem. Eu pensava mais no crescimento das pessoas do que no meu comércio. Aí eu fui entender que tinha algo relativo a isso na minha vida. E queridos, deixa eu dizer, pensa em um homem feliz, você está olhando para ele. Não tenho, essa frase é do Carlos Júnior, mas eu gosto muito, vou copiar dele. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu não tenho falta de nada. Eu gostei muito quando ele falou isso. Nada me falta. Pastor, o senhor ganha mais? Não. Não ganho muito mais do que eu ganhava, não. Tem dia que empata, tem dia que vai para cima, tem dia que vai para baixo, que era comércio, né, variar. Tem mais coisas fisicamente? Não. Trabalha menos? Não. Não trabalho. Mas sou realizado naquilo que eu faço. E eu estou falando isso para você para quê? Para me ensoberbecer? Não, para dizer que tem isso para você também. Que você não precisa acordar de manhã sem saber por que você existe. Porque você não precisa viver sem saber o seu propósito. Porque você pode realizar coisas. Você não precisa se comparar a ninguém. E aí eu quero começar a concluir dizendo que quando você entende isso, como eu falei atrás, vai haver graça. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Nunca o preço vai ser maior que a graça. Nunca. Aquilo que você precisa pagar vai ser maior que a graça, porque senão não seria graça. Se o preço for maior que a graça, você pagou, não é graça. O preço nunca vai ser maior que a graça. Sempre para cumprir aquilo que você tem, vai haver uma graça. E para fazer aquilo que você tem que fazer, vai haver uma unção. Você vai conseguir. Eu preciso pregar, mas eu estou tão feliz aqui falando isso para você. Né? Tá parecendo uma sessão de relaxamento, né? Essa musiquinha, eu falando assim. Mas, querido, eu estou muito feliz. Porque eu queria tanto ter ouvido isso antes daqueles 43 anos. Queria tanto que alguém tivesse me dito isso. Queria tanto que alguém pudesse ter me explicado que eu não precisava ser igual ao meu irmão, que eu não precisava ser igual ao meu pai, que eu não precisava ser igual ao meu pastor, que eu não precisava ser igual a ninguém. Porque o que Deus tinha para mim era único, era só meu. O que Deus tem para a sua vida é único. O que Deus tem para você nesse mundo é único. E só quem pode impedir é você. Não tem nascimento, não tem lugar, não tem traição, não tem nada disso. Traído, já fui. Enganado, já fui. Roubado, já fui. Já passei por muita coisa, coisas que gostaria. Já enterrei muita gente que eu amo. Filho, mãe, pai, irmão. De todas as maneiras que você pode pensar. Já vivi muita coisa. Mas sou feliz porque sei que eu não vou morrer antes de cumprir a minha carreira. E você vai sair daqui hoje. Se for só isso, tá bom. Com essa certeza. Enquanto você não pregar para os reis, enquanto você não pregar para os gentios, não vai ter naufrágio, não vai ter apedrejamento, nada vai impedir você de cumprir aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas vai ser as duras penas? Não vai ser. A graça vai ser maior que o preço. Você vai olhar para a vida da pessoa. Eu lembro que tinha pessoas que olhavam para mim e falavam assim, pastor, como é que você conseguiu? Em 2012, fazer escola de ministros, estar no comércio de 4 lojas, 3 delas sendo gift shop, fazer a obra do Park Shop, que quem não sabe foi um inferno, aquela obra, foi qualquer coisa do mundo, porque o shopping atrasou a obra, mas a gente não podia atrasar a nossa, não tinha multa, foi qualquer coisa. E assumi uma igreja que estava com problemas. Eu não assumi uma igreja linda, eu assumi uma igreja com problemas. Linda, mas que estava com problemas. Queridos, era uma vida louca, mas tinha graça. Eu não chegava em casa moído, não. Eu olhava para mim e falava, como é que eu consegui fazer isso? Como é que eu consegui fazer isso? Tinha uma graça. Por quê? Porque eu não vim para cá porque eu quis, não. Foi Deus que mandou. O que é que você precisa entender? Que se você identificar o plano de Deus para a sua vida, que você já sabe que está dentro do seu espírito, você já aprendeu isso, se você identificar isso, vai ficar tudo leve. Tudo que estava pesado. Agora eu já não sei mais se sou eu quem digo hoje, o Espírito diz em mim. Mas eu tenho que dizer isso para você. Estava pesado, não estava? Algumas coisas. Tem pessoas aqui que estão cansadas. Sabe por que está pesado? Porque você não está entendendo o motivo da sua existência. Você está se comparando com outras pessoas. Você está olhando para outras pessoas e está dizendo assim, ele já está em tal lugar e eu não saí do meu. Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu lugar é seu, o lugar dela é dela. E o processo de cada um também é diferente. Fica calmo com questão de tempo. Deus tem um propósito e ele também tem um tempo. Tem um modo e um tempo para que ele se cumpra na sua vida. Tem processos que você precisa viver, que ninguém pode viver por você. Mas você vai passar por eles, e quando chegar lá na hora, o teu machado vai estar afiado. A árvore que você via uma pessoa derrubando em 1 ano, você vai derrubar em 1 dia. Porque você passou muito tempo afiando o machado. Nada que aconteceu na sua vida, mesmo aquilo que não era plano de Deus, foi para que você ficasse mais fraco. Tudo. Deus não tem nada a ver com o Covid, mas ele deixou a gente mais forte. Deixou, querido. Nós somos uma igreja muito mais forte hoje. A gente sentiu o baque, mas a gente se fortaleceu. Nada que você viveu na sua vida, mesmo que não foi planejado por Deus, foi para deixar você mais fraco. Tudo foi para forjar você para o seu propósito. Para um momento como esse, como diz no livro de Esther, será que não foi para um momento como esse que você foi colocado nesse lugar? É assim que Esther ouve quando ela não entendia que ela era a rainha que podia salvar os judeus. Eu acho que é Mordecai, não lembro o nome, fala para ela, será que não foi para um momento como esse que você chegou a ser rainha? Querido, nós estamos vivendo um momento onde o mundo está esperando a restauração através da nossa vida. Será que todo o seu sofrimento não foi para um momento como esse? Será que o que você passou não foi para preparar você? Voltando aqui nos 43 anos, eu quase entrei numa depressão. Quase, eu fui na portinha. Eu tenho uma vantagem que eu sou rápido em pedir socorro. Diferente de muitas pessoas, eu sou muito rápido em socorro. Então doeu, eu estou gemendo. Entendeu? Peço socorro, então procurei socorro logo e consegui sair daquilo. Já era crente, caso você não saiba que essas coisas não dão em postes, elas dão em pessoas. Eu já era crente e eu fiquei com muita raiva, porque eu fui parar num psiquiatra, que para quem acha que psiquiatra é médico de maluco, não é. Psiquiatra é o médico que lida com as coisas de hormônio, cérebro, etc. E eu fui parar num psiquiatra ímpio. E quando eu olhei para a cara daquele homem, eu falei, era eu que tinha que estar ajudando ele, não era ele que tinha que estar falando para mim, não? Que absurdo! Eu fiquei com raiva. E aí eu li um livro chamado Outro Olhar Sobre a Fé, e ele me ajudou muito a entender que quando você está com a alma doente, querido, até ter fé é difícil. Vou aproveitar a dica para ajudar você aí, que conhece alguém com depressão, para de dizer que é só abrir a janela, que não é. Que tem gente que pensa, ou usar a depressão à toa, né? Ah, não, estou com uma depressão sem saber o que é. Depressão é uma doença muito séria. É falta de hormônio no corpo. É uma doença muito séria. É um mal do século. Mas não adianta dizer, abre a janela. É bom levantar a pessoa, mas não é só isso. tem que ir além, porque às vezes ela não consegue nem ter fé, porque o ânimo dela está tão para baixo hormonalmente, se essa palavra funciona assim, que ela não consegue nem crer. Você vai ter que ajudar ela primeiro a sair daquela situação física, para que ela possa começar a crer junto contigo. O que a palavra vai fazer? Ela nos guarda, porque mesmo naquela situação eu sabia de quem eu era, mas foi quase lá. Eu não sei porque que eu entrei por esse caminho de coelho, mas eu vou lá. Então eu estou dizendo para você, a gente precisa cuidar também, entender que a gente tem uma alma e um corpo para que a gente possa ter fé. Mas qual era o motivo do que eu estava falando? É que a gente precisa saber para que nós fomos chamados, para que nada disso roube da gente a alegria que só Deus colocou. Propósito é algo que nós precisamos falar sobre, nós precisamos orar sobre ele. Nós estamos entrando em 2021 e nós somos sobreviventes, nós somos pessoas que foram preservadas no meio de tanta coisa que aconteceu. E eu vou dizer para você, sabe por que você está aqui hoje ainda? Primeiro, por causa da bondade e benignidade de Deus, e segundo, porque você ainda não falou para os reis e para os gentios, ou seja, qual for o seu propósito. Amém? Você pode ficar de pé?